Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Primeiras reflexões do médico. Era dia claro. Eu tinha passado desde as 2 horas até as 5:30 da manhã ao pé da mulher encantadora, que no fundo da alma eu amava apesar meu, mas então...
26 além da sua egide de senhora casada.
Eu era médico levado ao sacrário da sua família, e tinha tido diante mim um menino ameaçado de morte. Não ousei nem uma vez olhá-la em admiração da sua beleza. Nas primeiras 2 horas a aflição, a dor violentíssima, naturalmente a tinham desfigurado, depois, aos poucos voltada a esperança, e mais excluído da dose a corrigir os abandonos de sua pessoa, deveria ter tornado ao que era, apenas ainda em eclipse dos e seus encantos pelo temor e por apreensões cruéis. Mas eu tenho apenas conhecimento de que a princípio seus cabelos estavam desgrenhados e que ela os enrolou rapidamente e os prendeu com um pente, depois que deitar o menino no seu leito. Ao acaso e nos íntos de sua maior dor, vi-lhe os pés nus e sem sapatos, que mais tarde e já meio sossegada procurou e calçou com ligeiro disfarce. Tenho consciência de que não perturbei com a curiosidade ainda a mais passageira dos meus olhos. Isenti. E como não senti o cetim de sua mão pequenina, quando ela apertou a minha. Beijei-lhe aí não. Mas era dever de cortesia, e tributo de respeito fazê-lo, e meus lábios não levavam nem fogo, nem tremor de comoção a esse beijo inocente. Falando-lhe sobre o estado do filho, anunciando-lhe moleste de que eu suspeitava e que reclamava prolongado, difícil tratamento, e pedindo que o médico da família ou algum outro mais experiente me substituísse, vindo tomar conta do meu doente de ocasião urgentíssima, parece talvez demasiada e impiedosamente franco ou mesmo cruel, acendendo no coração da pobre mãe lúgubres receios, procedi porém assim com reflectidor e propósito. Mesmo à distância o simples aspecto do menino já tinha me despertado suspeitas de padecimento sério. Dupirrante os intervalos dos acessos convulsivos e em seguida, vencidos estes, examinei tanto quanto me foi possível o doente, que em notável magreza apresentava crescido e um pouco duro o ventre, interrogue a mãe com escrupulosa solicitude médica. E entre outras informações que me fizeram dissimular conjecturas muito desagradáveis, ela me confessou que o filho era muito guloso, comia relativamente exagerado, admirando-a, porque ainda assim é emagrecendo cada dia mais e já com indicações de ligeiros incômodos intestinais. Tive para mim como provável, quase certo, o desenvolvimento do ditoiberros mesentéricos no infeliz menino e a medo desse meu juízo. O que mais almejava era que fosse outro médico, que teria de acompanhar a podre vítima até sua entrada a provar para a sepultura. Eu tinha uma esperança só, e essa mais que muito duvidosa. Para mim as convulsões do menino tínhamos sido determinadas por maligna influência de vermes e intestinas. Se estes eram causa de suposta tisica micenterica, ainda era possível salvar a vida do pobre doentinho. Bia se não eram causa, e só tenente concorriam para complicar e agravar a mesenterite, o caso tornava-se ainda mais ameaçador. Oh, eu daria 10, 20 anos da minha vida, para não ser o médico atestador da moléstia e do óbito do filho queridíssimão daquela senhora de beleza deslumbrante que me alucinava. E era ela mesmia querer a impor muito tão grande sacrifício. Cheguei triste e pensativo à minha casa. Cedi à fadiga, deitei-me e adormeci. Tenho antes ordenado que me acordassem ao primeiro chamado. Ao meio-dia fui despertado. Sentei-me no leito e li um bilhete que acabava de chegar, bilhete semi-invólucro, provavelmente pela ignorância do meu nome para o sobrescripto. Senhor doutor, meu marido aqui está desejoso de abraçar aquele a quem, abaixo de Deus, seu filho deve ter sido salvo da morte. Dois médicos estarão às 2 horas da tarde nesta sua casa para satisfazer pulosas exigências de vez. O Mel, ou ante o nosso Lulu, parece de todo restabelecido, e a força o contemos no leito. O esperámo-lo com no coração aberto e agradecido. O sua dedicada amiga Angela Soares. Chamava-se Angela. A raiz do seu nome estava no seu. Angual como me custou a preparar. Mas eu não devia a preceder muito a hora que me fora aprazada para a conferência. À 1:30 da tarde fui. Pai 7, zero marido de Angela recebeu-me muito bem. Adolfo Soares era homem alto e bem ressoado, falava correntemente, embora não corretamente. Recogia-se logo nos modos e na conversação que era que neurão a inferior à da esposa sua educação, deveria ter sido bonito de rosto. Mas em castigo de costumes manrefés certamente irregulares. As vigias eles tinham, altipod roçando o semblante com lante com estragos lamentáveis, que lhe davam aspecto quase repugnante. Angela não tardou em aparecer, estava vestida de branco. Apertou-me amigavelmente a mão, sorriu-me e disse. Achei-me em ser certo vexame ao escrever o meu bilhete. Nas horas aflictivas que passei esta noite incorri em rude falta. Nem lhe perguntei o seu nome. Mário da Silva, minha senhora. Senhor doutor Mário. E voltando-se para o marido, começou a fazê-lo ouvir o elogio da linha da minha suposta capacidade médica e dos com que eu tratar o menino. Interrompia, pedindo licença para ver e examinar o meu doente. Angela entrou logo adiante, levando-me para a sua sala de dormitório, onde estava o menino. Adolfo Soares ficou na sala de entrada. A causou-me impressão, a mais desagradável, é aquela indicação de ia indiferença para com o filho, e de incivilidade para comigo. Creio que Angela notou algum signal de desprazer em meu rosto, pois ao chegar ao quarto, disse-me. Peço-lhe que não repare, tomarei-do assim. Eu curvei-me e não respondi. O menino sorriu-me quando me cheguei a ele. Depois de acariciá-lo, e de procurar ganhar, sentia e fiz a simpação que me eram necessárias. Sujeitei-o a detido e seria o exame geral, interroguei-o, e recolhi também todos os esclarecimentos que a mãe me podia dar. Os dois médicos chegaram, quando eu tinha acabado o exame do doente, e aqueles também procederam depois que lhes fiz a exposição de quanto se passara na noite e madrugada tormentosas. Fomos para a sala principal. Os meus colegas tiveram a bondade de aprovar quanto eu fizera, declarando nenhum outro médico teria feito mais ou melhor. Agradeci, mas disse logo que o objeto da conferência que eu pedira era essencialmente outro. A presença de Angela incomodava-me. Voltei-me para ela e disse-lhe. Convém dar algumas colheres de caldo ao seu menino, minha senhora, ele mão pediu. A mais estremecida ficou com os labios lívidos e apenas murmurou de ir. Logo, mas, o marido selvagem disse. Oh, ela tem coragem, podem falar, então o pequeno está mal. Não lhe dei resposta. Biuf disse aos meus colegas o que pensava. Concordaram comigo em que as convulsões tinham sido causadas por vermes intestinais. Um deles, porém, propôs a aplicação de antiteumíticos enérgicos, sustentando que os sintomas que me faziam acreditar no desenvolvimento de tubérculos e mesentéricos eram só e somente de avultado número e da influência perniciosa em cima de vermes nos intestinos. O outro médico apoiou-me vivamente, demonstrando muito melhor do que eu a triste realidade da moléstia, quase sempre a tal, e o tratamento baseado principalmente na higiene e em alimentação apropriada, admitido genas os antiteumíticos mais brandos. Sinsco foi prolongada a conferência, e tanto que impacientou o pai do doente, mas por fim de contas. Perguntou ele e pouco rudemente. Eu respondi grave. Vês, já escolha mediu para tratar de seu filho. Eu, se eu não os entendo. A senhora que escolheia. O semelhante pai já me inspirava, não sei bem se horror, se tédio. Dirigi-me, Angela. Sinto, diz minha senhora, que não consegui o que esperava pedindo a ver. Isso é que mandasse chamar o senhor seu marido para assistir a esta conferência.
Pode?
Exclamou ele, perguntando. Por que vês? Impaciente demais conosco, quando tratamos da saúde e talvez da vida de seu filho. Zero miserável encolheu os ombros. Foi debruçar-se a uma janela. Minha senhora, disse eu, estava desconsolada e abatidíssima. Aqui estão dois médicos mais ilustrados e mais experientes do que eu. Escolha e confia a um deles o tratamento de seu filho. Escolho quero, e pesco pelo amor de Deus o Sr. Romário. A confiança era imensamente atormentadora. Perfeitamente, minha senhora, perfeitamente. Eu disse ao médico que estava de acordo com o inimigo. Tinha as mais tristes razões para excitar, para negar-me. Angela veio a mim debulhada em lágrimas. Nega esta esmola. Supremão a infeliz mãe que lhe estende a mão. E ela estendia a mão, como desgraçada mendicante. Meu Deus, que fazer? Não, minha senhora, eu me dedicarei todo a seu filho. Salva-lo, Hal. Exclamou Angela. Voltei-me para o médico, meu colega que pensava como eu, e provoquei a falar. Doutor, apelo para o seu testemunho e para a sua consciência de médico ilustrado e prático. Eu declaro e ouso anunciar a esta respeitável e extremes da mama que ela vai encarregar-me de seu filho que...
O 32 e se inismo imunidoso sofrem os seis titres, a juseis que sigue ordinário fatal.
Penso do mesmo modo.
Doutor!
Digo presumo o menino afectado de moléstia raramente curável.
Exactíssimo, doutor 1.
Desconfio das minhas habitações para curá-lo, porque são poucos os casos em mim que a ciências medica tem seguido triunfar de sofrimentos semelhantes.
Confio plenamente nas habilitações provadas do colega, mas estou de inteiro acordo quanto a Frodo avarca confiança que deposita na ciência medica na maior paiquisa neste parte destes casos, respondeu o mais velho dos medicos interrogados.
Quer-me ainda assim para medico assistente de seu querido, mas infelizmente muito ameaçado filho.
Bora, minha senhora, e só por obediência a avon um e é que tá de ver.
Está nesse momento Adolfo Soares deixou show a janela, onde se debruçara, e perguntou, já acabaram a história.
Em que ficaram por esfim?
Angela respondeu friamente.
O ser do armário por dedicação e ver verdadeira caridade que presta a encarregar-se do tratantento de meu e filho afectado de enfermidade considerada mortal.
Acho que foi acertada a resolução, quem principiou o tratamento deve acabá-lo.
E isso dizendo,
Adolfo Soares tomou o chapéu e dirigindo-se a mim, disse-me frial e lente.
Veja se pode curar o pequeno.
E expedindo-se sem ser encuia dos dois outros medicos, retirou-se sem dar atenção lágrima fichiam zer o rosto da esposa, e sem ao menos ir ver o filho em despedida.
Nis 33.
Os médicos olharam-se como espantados. E pouco é depois os dois conferentes se retiraram, tendo antes,
Trim Principal Right é aquele que estava de acordo comigo, aprovado o tratamento que propus para ser aplicado ao menino doente,